Na linha agora conosco aqui no primeiro item, o senador eleito pelo Estado da Bahia, pelo Partido dos Trabalhadores, o ex-ministro Jacques Wagner, ex-governador também, ex-deputado federal. Boa tarde, senador.
Boa tarde, com quem eu falo? É Jefferson?
Com Jefferson, exatamente.
Oi, Jefferson, tudo bem? Boa tarde.
Tudo bem.
Também cumprimentar a todos que nos acompanham através da Rádio Senado e a todos vocês da equipe da Rádio Senado. É um prazer conversar com você.
Obrigado por atender a rádio também. Senador, quais são os seus planos para esses 8 anos, para esse mandato aqui no Senado Federal? Qual a sua principal linha de ação aqui no Senado?
Olha, a principal linha de ação que eu pretendo trabalhar é, primeiro, o foco na reforma política, que eu considero que é a mãe das reformas na política, a reforma política e a reforma partidária. Eu creio que nós precisamos cuidar disso para fortalecer a democracia brasileira. E a outra, naquilo que eu considero mais importante, que é trabalhar na Comissão de Assuntos Econômicos, para que o Brasil reencontre o caminho do desenvolvimento econômico com distribuição de renda, para que a gente possa devolver ao povo brasileiro os empregos, que eu considero que hoje já é a questão de maior ansiedade das famílias brasileiras. O medo do desemprego e o medo da questão também da segurança. Mas eu considero que essa questão da dignidade do ser humano, ela se dá quando a pessoa se sente incluída do ponto de vista produtivo. Então, meu espírito é chegar para contribuir, evidentemente trabalhar em favor do Estado da Bahia, defendendo os projetos, os programas que sejam lançados pelo governador reeleito Rui Costa. Uhum. E é claro, contribuir também para que a gente possa, repito, ter uma política mais sadia no Brasil e não esse desgaste que nós estamos vivendo no dia de hoje.
Bom, senador, a gente teve uma renovação grande para o Senado nessa eleição. Dos 32 senadores que buscavam a reeleição, 24 não conseguiram êxito na disputa. Além disso, muitos dos senadores que chegam são políticos de primeiro mandato mesmo, nunca foram nem vereadores, nem prefeitos, nem deputados, enfim, chegam já direto para o Senado. Como é que o senhor encara essa renovação que aconteceu, sobretudo no Legislativo Federal?
Olha, Jefferson, eu creio que desde que a presidenta Dilma ganhou a eleição em outubro de 2014, houve um processo de demonização da política, de criminalização da política, e muito a tentativa de criminalizar principalmente o meu partido, o Partido dos Trabalhadores. E acabou que esse processo todo, que culminou com impeachment, na minha opinião, feito artificialmente, porque não ficou comprovado nenhum crime de responsabilidade da presidenta Dilma, então se vendeu uma esperança, ou na verdade se vendeu uma mentira para a população, e aí, de uma certa forma, a população toda reagiu contra o sistema, dentro daqueles que já estavam no sistema. Na verdade, dos partidos tradicionais do espectro político brasileiro, o partido que se saiu melhor foi o Partido dos Trabalhadores, elegemos vários governadores, elegemos senadores, mesmo tendo reduzido o nosso número, nós elegemos a maior bancada na Câmara dos Deputados. Então, os outros partidos da tradição, como PSDB, PMDB, PTB, PP e PR, todos tiveram baixas muito grandes. Eu olho para a renovação como uma possibilidade, mas evidentemente também com uma preocupação, porque muita gente foi eleita nessa onda de negação da política. E, portanto, precisa ver o que, que essas pessoas vão efetivamente trazer de novo. Porque as pessoas podem ser jovens ou novas de primeira viagem, mas a cabeça pode ser uma cabeça velha e antiga. Então, do meu ponto de vista, eu prefiro começar a viver o Congresso, mas realmente houve esse processo com todas as tecnologias modernas, a presença das redes sociais interferindo no processo eleitoral. Agora, eu venho de uma região onde o meu governador foi reeleito, governador do Maranhão, governador do Ceará, governador do Piauí, ou seja, respira-se ares menos contaminados no Nordeste do que eu vejo aqui no Sul e Sudeste, onde se fez uma apologia ao ódio que sinceramente me preocupa. Hoje as pessoas se acham no direito de ofender quem pensa diferente de si. E eu acho que por esse caminho inclusive que de uma certa forma é representado pelo outro candidato que disputa a eleição desse domingo, na minha opinião, é de uma irresponsabilidade sem tamanho. Eu não consigo entender como alguém que pretende presidir um país de 200 milhões de pessoas estimula o ódio, estimula as milícias, estimula a agressão. Eu não acho que isso vá dar em nenhum lugar positivo. Acredito, inclusive, que muita gente na hora da urna, no domingo, que é a hora da racionalidade, vai talvez entender que a sua raiva contra a política tradicional, a sua raiva contra o PT, que alguns dizem que é por esse motivo, isso não pode ser maior do que a sua racionalidade de querer votar em alguém que tenha propostas. E eu não consigo descobrir uma proposta do outro candidato que não seja falar mal, dizer que vai expulsar as pessoas daqui, que jornalista que fala contra tem que calar a boca. Então, eu sou daqueles que ainda estou trabalhando muito para São Paulo agora, mas trabalhando para que a gente possa preservar a democracia e as relações dentro de uma sociedade sadia.
Agora, senador Jacques Wagner, o senhor falou da questão da reforma política, nós falamos aqui um pouquinho da renovação, né? O senhor disse que espera o Congresso começar a funcionar. Agora, uma coisa concreta é o número de partidos. O Senado tem 21 partidos na próxima legislatura. É um recorde isso.
Para mim é o ponto... Pra mim
isso
é
prejudica mais... esse número?
Eu... Repare, é triste dizer isso, com todo respeito ao país irmão, mas o Brasil só tem menos partidos políticos do que o Haiti, que é uma sociedade conflagrada e com uma democracia muito incipiente. Essa superprodução de partidos políticos, eu não tenho dúvida nenhuma, que é uma das causas de você ter um descontrole total no Congresso. E eu acho que um dos itens da reforma política partidária, um deles já foi votado, que é o fim das coligações. Com o fim das coligações proporcionais, creio eu que você já não terá tantos partidos sobrevivendo. Alguns deles já não atingiram a cláusula de barreira. Então, eu acho que isso tem que ser exercitado, que o partido deve corresponder a um projeto de Brasil e não os interesses dos seus membros. E eu não conheço 30 projetos para o Brasil. Você pode ter 3, 4, 5. Agora, muitos partidos hoje não representam um conjunto de ideias, que deveria ser a base de um partido político, que representam muito mais os interesses dos seus, vamos dizer, parlamentares e, eventualmente, filiados.
E dentro dessa proposta que o senhor pretende trabalhar de reforma política, nós temos já tivemos a cláusula de barreira já nessa campanha, nessa eleição, vamos ter ela aumentada para a próxima. O senhor acha que esse aumento gradual é suficiente ou é preciso estabelecer algo mais rígido desde 2022 já?
Eu pessoalmente seria favorável a algo mais duro já desde 2022. Eu não tenho números para lidar porque ainda não me debrucei diretamente sobre a matéria, porque a gente estava no governo, depois na própria campanha, agora eu estou na coordenação da campanha do candidato Fernando Haddad, mas eu creio que isso poderia ser um processo, vamos dizer, mais acelerado de limitação, porque eu acho que isso não contribui nem um pouco para o fortalecimento da democracia brasileira.
Tá certo. Senador Jacques Wagner, muito obrigado por atender a Rádio Senado. A gente ainda vai conversar muitas vezes aqui ao longo dessa sua, desse seu mandato aqui no Senado Federal. Uma boa tarde, uma boa semana de trabalho, reta final de campanha. Até uma próxima oportunidade, senador.
Boa tarde para você, a todos que nos acompanharam. Uma boa semana e que Deus abençoe o Brasil nesse domingo de decisão tão importante. Um abraço, boa tarde.